Bem-vindos ao Hacker News Diário na Bree Radio. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos uma edição bem carregada e vamos começar direto pelo incidente com o próprio site do GitHub.
Depois, há grandes novidades de modelos. O OpenRouter passou a oferecer o GPT 5.6 Sol da OpenAI com 50% de desconto.
E há um Quen a fazer furor. Vamos também passar pela Amazon, pela Bluesky, pela ferramenta de segurança da Wiz e a Apple, debaixo do olhar da autoridade alemã da concorrência.
Fica conosco, porque ainda há muito mais do DuckDB ao Quake, para além de uma história da NPR. O GitHub apareceu sobrecarregado nesta semana, com usuários recebendo a mensagem de que nenhum servidor estava disponível para atender ao pedido e a sugestão de atualizar a página e entrar em contato com a equipe. O detalhe curioso é que, no momento em que o primeiro alerta foi publicado, ainda não havia nenhum incidente registrado no painel de status oficial. Só depois é que apareceu a notificação de problema. Ou seja, os usuários sentiram a instabilidade antes mesmo de a plataforma confirmar o que estava acontecendo. A discussão no Hacker News acabou levantando um questionamento mais amplo. O GitHub tem ficado fora do ar de forma consistente nos últimos meses, e a pergunta que surgiu foi se faz sentido migrar para alternativas. Entre os comentários, apareceram sugestões de ferramentas concorrentes, mas o debate central ficou mesmo em torno da confiabilidade de longo prazo da plataforma.
Isso não foi um caso isolado, pelo jeito. Um outro tópico levantou justamente essa pergunta. O GitHub tem ficado fora do ar de forma consistente nos últimos meses, e será que faz sentido migrar para alternativas? Foi de onde surgiu uma discussão interessante sobre opções. Um dos comentaristas destacou um projeto chamado Dead Simple CI, ou DSCI, uma ferramenta leve empacotada em um único binário escrito em Go, com um runner de CI embutido que funciona com Podman ou Docker.
E o apelo mais forte dele para quem está cansado de configurações complicadas. Os pipelines são escritos em linguagens de programação comuns, sem a loucura de YAML. Se você já passou horas tentando decifrar um arquivo de configuração de CI, essa proposta de escrever os fluxos em linguagem normal de programação pode soar bem atraente. Claro, não é uma resposta direta à instabilidade do GitHub em si. Mas mostra que, quando a confiança na plataforma abala, a comunidade sempre tem gente propondo caminhos alternativos e mais simples.
O que vale destacar é a sequência dos fatos. Primeiro os usuários sentem o erro. Depois a plataforma reconhece oficialmente o incidente. Para quem vive do trabalho em repositórios e pipelines, qualquer minuto de indisponibilidade conta. E a discussão sobre alternativas deixa claro que há espaço para ferramentas que prometam menos burocracia nas configurações.
O OpenRouter passou a exibir o GPT 5.6 Sol da OpenAI com 50% de desconto. Na página do modelo, o preço de entrada caiu de 5 dólares para 2,50 por milhão de tokens e o de saída de 30 para 15 dólares. O Sol é apresentado como o modelo principal da série GPT 5.6, pensado para raciocínio complexo, programação e fluxos agênticos, com destaque para tarefas de codificação multietapas e resolução de problemas de horizonte longo. A listagem indica janela de contexto de 1.000 K/mil tokens, saída máxima de 128 mil tokens, lançamento em 9 de julho de 2026 e disponibilidade por três provedores: OpenAI, Azure e Amazon Bedrock. Nos comentários do Hacker News, o usuário Ferguson Eup observa que a Luna já havia tido um grande salto após um corte de preço e se tornou um dos modelos mais competitivos no novo valor. Ele especula que a OpenAI queira testar quanto o mercado pode conquistar com o Sol, mas lembra que já existem modelos mais baratos com inteligência mais ou menos equivalente, citando o Grok 4.6 a 6 dólares por mês como concorrente difícil. Outro usuário contesta diretamente essa comparação, perguntando desde quando o Grok 4.6 teria a inteligência do Sol 5.6. Há ainda quem especule sobre testes AB da XAI roteando consultas difíceis para o Sol, e pelo menos um comentário traz uma recusa em apoiar financeiramente a OpenAI por motivos políticos.
E a listagem traz características técnicas para lá de robustas, janela de contexto de cerca de 1 milhão de tokens, saída máxima de 128 mil tokens, lançamento marcado para julho de 2026, corte de conhecimento em fevereiro do mesmo ano e disponibilidade por três provedores, OpenAI, Azure e Amazon Bedrock. Na comunidade, o corte de preço gerou um debate acalorado.
Um usuário lembrou que a Luna, outro modelo da mesma série, já tinha dado um grande salto após um corte de preço e se tornou um dos modelos mais competitivos no novo valor. Ele especula que a OpenAI quer testar quanto o mercado pode conquistar com o Sol, mas aponta que já existem modelos mais baratos, com inteligência mais ou menos equivalente, citando o Grok 4.6, a 6 dólares por mês, como um concorrente difícil. Outro comentarista contestou na hora: desde quando o Grok 4.6 tem a inteligência do Sol 5.6? Ele diz que não acredita nessa comparação.
E a teoria da conspiração não demorou a aparecer. Um usuário especulou se a Shea estaria fazendo um teste AB, roteando consultas difíceis do Grok 4.6 para o Sol, para criar crentes verdadeiros na capacidade do modelo. Já outro comentarista foi direto ao ponto, afirmando que se recusa a apoiar financeiramente uma empresa de propriedade de um supremacista branco que, nas palavras dele, trabalha ativamente para desenfranquiar ele e milhões de cidadãos. O que se vê aqui é uma divisão clara. De um lado, a análise fria de custo e competitividade. De outro, considerações éticas e políticas pesando na decisão de quem paga por esses serviços.
Um resultado surpreendente no mundo dos modelos de código aberto, o Qwen 3.8, em uma versão compacta de 27 bilhões de parâmetros, alcançou a marca de 52 no teste do Artificial Analysis. Um usuário contextualizou dizendo que isso coloca o modelo no mesmo nível de concorrentes muito maiores, como o GLM 5.2 e o GPT 5.6 Luna. Outro comentário acrescentou que a mesma pontuação do DeepSeek Flash 0731, que tem 284 bilhões de parâmetros e que o modelo já figura como o segundo melhor da linha Qwen até agora. A pergunta que fica para o ouvinte é: até onde essa tendência de eficiência compacta pode levar os modelos de menor escala em comparação com os gigantes do setor?
E o outro comentário acrescenta ainda mais contexto? É a mesma pontuação do DeepSeek Flash mais recente, que tem 284 bilhões de parâmetros, agora, para ser justo, com apenas 13 bilhões ativos na hora da inferência, e o Qwen 3.8 ainda é o segundo melhor modelo da família Qwen até agora. A história aqui é a eficiência, um modelo pequeno conseguindo um desempenho que rivaliza com gigantes muito maiores.
Para quem acompanha esse mercado, isso reforça uma tendência clara: o tamanho do modelo está deixando de ser o único indicador de qualidade. Modelos compactos, bem treinados, estão cada vez mais disputando o topo dos rankings, com custos de execução muito menores. E isso tem consequência direta no bolso de quem desenvolve: menos poder de computação necessário para manter a mesma qualidade de resposta.
Também dá para entender por que as cobranças por token estão caindo. Mas é bom lembrar que um único resultado em teste não conta a história completa, benchmarks medem uma fatia do comportamento real. Ainda assim, quando o modelo compacto iguala a pontuação de um gigante, é um sinal de que a corrida da eficiência está ganhando força.
A Amazon estaria comprando grandes quantidades de livros raros, cortando as lombadas deles e digitalizando o conteúdo para treinar IA, segundo uma denúncia da 404 Média noticiada pela TechCrunch em 17 de agosto. A própria 404 Média afirma ter colocado um dispositivo de rastreamento num livro raro, que acabou chegando a uma unidade da Amazon em Las Vegas, conhecida como VGT3 e identificada por um dinossauro segurando um livro nas garras. Em resposta, a Amazon disse à 404 Média que compra livros por canais comerciais para melhorar os produtos e serviços que os clientes usam. O artigo explica que empresas como a Amazon precisam de quantidades enormes de texto para treinar modelos de linguagem, que já treinaram com o que encontraram na internet, e no caso da Anthropic, com livros pirateados ilegalmente. Livros raros, especialmente fora de catálogo ou impossíveis de achar online, seriam uma nova fonte cobiçada de dados, valiosos também, porque nada publicado antes de 2022 teria sido escrito por um LLM. Treinar com texto gerado por IA pode levar ao chamado Model Collapse, com a qualidade das respostas caindo depois de ingerir muito conteúdo sintético. Na discussão no Hacker News, vários comentaristas debatem os aspectos legais. Um usuário pergunta se não é isso que as leis de direitos autorais determinam. E outro responde que não, pois uma cópia continua sendo uma cópia mesmo que o original seja destruído.
Uma unidade identificada até por um símbolo curioso. Um dinossauro segurando um livro nas garras. E quando a 404 Media procurou a Amazon, a resposta foi cuidadosa. A empresa disse que compra livros por canais comerciais para melhorar os produtos e serviços que os clientes usam.
Mas por que livros raros, especificamente? É que as empresas de IA precisam de quantidades gigantescas de texto para treinar seus modelos. Eles já esgotaram praticamente tudo o que existe na internet. E a Anthropic, por exemplo, já foi pega treinando com livros pirateados ilegalmente.
Então entram os livros raros, especialmente os fora de catálogo ou impossíveis de achar online. Eles são valiosos por outro motivo também. Nada publicado antes de 2022 teria sido escrito por um modelo de linguagem. Ou seja, é texto genuinamente humano, num mercado cada vez mais saturado de conteúdo sintético.
E o alerta é que treinar com texto gerado por IA pode levar a algo chamado modelo em colapso. A qualidade das respostas despenca depois que o modelo ingere muito conteúdo sintético. Então a busca por texto original faz sentido como estratégia.
No Hacker News, a discussão legal é acalorada. Um comentarista perguntou se destruir o original não é exatamente o que as leis de direitos autorais exigem, mas outro respondeu que não, porque uma cópia continua sendo uma cópia, mesmo quando o original deixa de existir. A destruição não muda o fato de que a digitalização reproduziu conteúdo protegido. O cerne da polêmica é se esse custo, literalmente apagar edições raras do mundo, é um preço aceitável para alimentar um modelo.
Ao guardar um print de um post no Blue Sky, o usuário Tim Marinin reparou que o logotipo da empresa aparecia no canto superior direito da captura, embora na aplicação, naquele mesmo lugar, estivesse o botão de seguir. Num artigo de 16 de agosto, ele conta que, como a Blue Sky é open source, encontrou a resposta no arquivo Growth Hack. TCX, introduzido em janeiro de 2026 por Mozius, que usa o pacote Spol Privacy Sensitive. É criado um etcfast com eSecurity Test Entry definida como true, e o conteúdo do botão é colocado na camada do campo. Ao tirar a captura, o iOS esconde o campo, limpando a camada e revelando o logotipo que lá estava o tempo todo. Noutras plataformas, o conteúdo é renderizado sem mascaramento. Marinin, que se diz não programador iOS, supõe que, na transição entre apps, o iOS tira um snapshot sem acionar a limpeza. Ele nota que o truque é conhecido. O Telegram faz algo semelhante nos chats secretos, tal como o Signal, e por isso não espera que a aba o remova tão cedo. A maioria dos que comentou no fio não gostou do comportamento, mas ele acha-o fofo. Na discussão, houve quem dissesse que apps que reagem a capturas de tela são sempre hostis e irritantes, funcionando em benefício de quem fornece o software.
E como a Bluesky é um software de código aberto, ele foi direto ao código-fonte atrás da resposta, e ela está em um arquivo novo, adicionado em janeiro, que usa um recurso de segurança do iOS para esconder campos sensíveis da tela.
Basicamente, o botão de seguir fica dentro de uma camada que o sistema trata como um campo de senha. Quando você tira o print, o iOS automaticamente apaga essa camada. E o que fica visível é o logotipo que estava escondido por trás dela o tempo todo.
É um truque clássico de privacidade. O Telegram faz algo parecido nos chats secretos, e o Signal também. O objetivo é evitar que informações confidenciais vazem num print. Só que aqui encaixaram um logotipo dentro dessa proteção.
Na discussão no Hacker News, nem todo mundo gostou. Um usuário disse que aplicativos que reagem a capturas de tela são sempre hostis e irritantes. Outro lembrou que a Blue Sky suporta clientes de terceiros. E houve quem apontasse o exemplo mais sério, um banco popular que bloqueia capturas no Android. E o argumento de que os sistemas operacionais não deveriam permitir esse comportamento em aplicativos que você não pode escolher não usar.
O próprio Marini, que diz não ser programador de iOS, acha o truque fofo e aponta que, como é uma técnica conhecida, não espera que a Apple a remova tão cedo. No fim, é mais uma prova de que, no mundo dos apps, tudo o que aparece na tela pode ser uma camada sobre outra.
A ferramenta autônoma de segurança da Wiz, chamada Red Agent, identificou uma vulnerabilidade crítica de injeção de script no workflow GitHub Actions de um repositório público da Snowflake, conforme relato da própria empresa. Operado no âmbito do programa HackerOne da Snowflake, o agente encontrou a falha no Jira Issue. EML, do repositório Snowflake DB Snowflake Connected Net, em 23 de junho, 5 dias depois de o vetor ter sido introduzido por um commit que passou o título de uma issue por interpolação direta no script shell. Isso permitia que um usuário não autenticado executasse comandos arbitrários no runner do GitHub Actions, abrindo uma issue com título especialmente criado. Uma aspa simples no título escapava do comando echo e abria caminho para a execução arbitrária, já que a condição que parecia restringir o acesso comparava um campo que é sempre nulo em eventos de issues. Na exploração, o Red Agent primeiro causou um erro de syntax bash ao usar um caractere de comentário, analisou autonomamente o erro, ajustou o payload e recebeu o callback de um runner em IP da Azure contendo credenciais codificadas.
A falha estava num workflow automatizado que cria chamadas de suporte. Um usuário sem nenhum tipo de autenticação podia executar comandos no servidor do GitHub abrindo simplesmente uma issue com um título cuidadosamente construído.
E o mais clichê, o problema foi introduzido por uma atualização de rotina. O padrão anterior era seguro porque tratava os dados processados. A nova versão, com autoria assistida pelo copilotet, passou a injetar o título da issue diretamente num script de sistema, e aí uma simples aspa quebrada no título escapava do contexto e permitia qualquer comando.
O pior é que havia uma proteção que parecia impedir acesso, mas só funcionava em eventos de pull request, não em issues. Então qualquer usuário do GitHub passava pelo portão.
E a ferramenta de segurança, chamada Red Agent, explorou isso com autonomia total. No primeiro ataque, o payload falhou por causa de um caractere mal posicionado. Ela analisou o erro, ajustou o payload sozinha e, na segunda tentativa, recebeu uma conexão de volta de um servidor da Microsoft Azure, contendo credenciais codificadas que autenticavam com acesso ao sistema de gerenciamento de projetos da Snowflake.
Ou seja, da criação de uma issue no GitHub a credenciais internas da empresa, tudo feito por uma máquina, sem um único toque humano no teclado. É o exemplo perfeito de como os ataques evoluíram
e também de como ferramentas de defesa agora usam a mesma automação para encontrar problemas antes que alguém mal intencionado faça. A falha foi descoberta poucos dias depois de ser introduzida e isso provavelmente fez toda a diferença. O Bundeskartellamt, a autoridade alemã de defesa da concorrência, anunciou que a Apple vai mudar suas regras sobre como provedores de apps podem usar dados de usuários em iPhones e iPads para publicidade personalizada, com compromissos que a empresa ofereceu e que a autoridade declarou vinculantes, encerrando o procedimento. O ponto central foi o desenho dos pedidos de consentimento, que a autoridade considerou desigual entre as ofertas da própria Apple e os apps de terceiros. Pelo chamado Apple Tracking Transparency Framework, ou ETTF, provedores terceiros, em formas específicas de uso de dados entre empresas, precisam obter não só o consentimento exigido pela Lei de Proteção de Dados, mas também um consentimento adicional por meio de um prompt predefinido pela própria Apple. Essas regras não se aplicam às ofertas da própria Apple. A empresa usa dados de usuários do seu próprio ecossistema, e, portanto, usa seu próprio prompt para pedir consentimento à publicidade personalizada. A Apple considera suas regras compatíveis com o direito da concorrência, mas ainda assim apresentou os compromissos agora tornados obrigatórios. O presidente da autoridade, Andreas Munthe, afirmou que é fundamental que dados pessoais e privacidade sejam protegidos de forma eficaz. Na discussão no Hacker News, Haddad e Abbe observou que os reguladores exigiram apenas tratamento igual entre apps de primeira e de terceira partes, sem especificar como, e que é uma decepção, ainda que esperada, ver a Apple reduzir o fardo de terceiros para coletar dados pessoais, em vez de aumentar o próprio, elevando assim o piso de privacidade dos usuários?
Então, na prática, os concorrentes tinham que pedir dois consentimentos enquanto a Apple pedia só um? Isso parece exatamente o tipo de vantagem assimétrica que uma autoridade antitrust não deixaria passar.
Exato. O Bundeskartellamt atacou justamente essa diferença de tratamento. A Apple, por sua vez, argumenta que as regras são compatíveis com o direito da concorrência, mas mesmo assim ofereceu compromissos que a autoridade declarou vinculantes, encerrando o procedimento.
E o presidente da autoridade, Andreas Mundt, reforçou que é fundamental que dados pessoais e privacidade sejam protegidos de forma eficaz. Agora, o que me preocupa um pouco é o tipo de comentário que apareceu no Hacker News sobre isso. Um usuário, o RadB, lembrou que os reguladores exigiram apenas tratamento igual entre apps da primeira e da terceira parte, sem especificar como alcançar isso.
E ele foi além. Disse que é uma decepção, embora esperada, ver a Apple reduzir o fardo de terceiros para coletar dados pessoais em vez de aumentar o próprio padrão. Ou seja, em vez de elevar o piso de privacidade para todo mundo, o resultado prático pode ser abaixar a barreira para terceiros, criando padrões desiguais entre os participantes.
É uma crítica pertinente, porque o que a autoridade poderia ter feito era obrigar a Apple a se submeter às mesmas regras que os outros. Em vez disso, por esse caminho, o que se fez foi nivelar por baixo, aproximando os terceiros do comportamento da própria Apple, em vez de trazer a Apple ao padrão mais alto.
O DuckDB está anunciando a versão 2.0 com o codinome Cyanoptera, em referência ao marreco canela Anna Cyanoptera, e o artigo de Mark Hasvelt e Hannes Mühlensen afirma que a versão chega neste outono, construída a partir de mais de 10 mil commits desde o lançamento da versão 1.5, lá em março. Entre as mudanças anunciadas estão o novo parser SQL, o novo formato de armazenamento padrão, uma API C reformulada e um pequeno número de mudanças que quebram compatibilidade, além de destaques como DuckDB como servidor, triggers, o tipo variant e I/O assíncrono. O texto afirma que o ano passado foi o ano do Lakehouse e que este lançamento inaugura o ano do DuckDB como servidor. A extensão Quack, que implementa o protocolo nativo do DuckDB para conversar com outros DuckDBs e foi lançada em prévia pouco antes do DuckCon 7, torna-se estável na versão 2.0. Qualquer processo DuckDB pode servir seus bancos pela rede e qualquer outro DuckDB pode anexá-lo usando a nova instrução Connect. O Connect não se limita ao Quack e o novo otimizador de pushdown remoto envia SQL diretamente para Postgres e MySQL, em vez de puxar tabelas pela rede. O artigo sustenta que o DuckDB sempre foi transacional, multiconexão, com MVCC e isolamento de transações, e que é rápido bastante para competir com Postgres em vários workloads. A versão 2.0 também melhora métricas, logs e observabilidade.
10 one-sand commits numa única versão é muita coisa. E o que essa 2.0 traz de tão importante para justificar isso?
Um bocado. Tem um novo parser de SQL, um novo formato de armazenamento padrão, uma API C reformulada e um pequeno número de mudanças que quebram compatibilidade. Como destaques, o DuckDB passa a funcionar como servidor, ganha triggers, um tipo chamado variant e I/O assíncrono. O texto faz uma afirmação ousada. Se o ano passado foi o ano do Lakehouse, esse lançamento inaugura o ano do DuckDB como servidor.
DuckDB como servidor é uma mudança grande de mentalidade, porque o DuckDB sempre foi conhecido como um banco embutido, processando queries num processo só. Como é que eles fizeram essa transição?
Através de uma extensão chamada Quack, que implementa o protocolo nativo do DuckDB para conversar com outros DuckDBs. Ela foi lançada em prévia, pouco antes da DuckCon 7, e na 2.0 se torna estável. Na prática, qualquer processo DuckDB pode servir seus bancos pela rede, e qualquer outro DuckDB pode anexá-lo usando uma nova instrução, o Connect.
E esse Connect não se limita ao Quack, eu imagino.
Não, ele aponta a sessão para qualquer banco remoto que suporte o protocolo e o pacote inclui um novo otimizador de pushdown remoto que envia SQL diretamente para Postgres e MySQL, em vez de puxar tabelas inteiras pela rede. Uma das coisas que a gente viu na comunidade, inclusive, foi gente construindo clientes independentes para o protocolo Quark em questão de semanas, o que mostra que o protocolo ficou acessível.
E o artigo garante que o DuckDB sempre foi transacional, multiconexão, com MVCC e isolamento de transações, e diz que ele é rápido o bastante para competir com o Postgres em vários workloads. Fora que a 2.0 também melhora métricas, logs e observabilidade.
Um pré-print novo na área de compiladores, submetido ao Archive em agosto, propõe um framework de compilação GPU zero overhead e multivendor construído nativamente no compilador Rust-C e nos backends LLVM para rodar GPUs em Rust sem sacrificar nem desempenho, nem segurança de memória. O artigo, intitulado GPU Offload in Rust Portable Safe and Fast, com a autoria de Manuel Sur, Dre Hold, Marcelo Domingues, Kevin Sala, Alan Aspuruguzik e Johannes Dorfert, parte do problema de que a programação de GPU de alto desempenho tradicionalmente força um compromisso entre eficiência de execução e segurança de memória. O Rust garante segurança de memória em tempo de compilação para CPUs host, mas ambientes de execução de GPU massivamente paralelos antes exigiam linguagens de domínio específico, vinculadas ao fornecedor, ou escape para ponteiros brutos unsafe. A proposta usa o sistema de tipos, o modelo de ownership e as garantias de aliasing estrito do Rust para gerenciar e otimizar transferências de dados pela infraestrutura offload do LLVM. E expõe os desafios de incompatibilidades de ABA entre os alvos host e device, introduzindo um pipeline de compilação em duas passadas capaz de lidar com movimentações de memória manuais e geradas pelo compilador. Na avaliação com Raja Perf, a solução baseada em Rust-C gera IR de LLVM competitivo para kernels de GPU, com desempenho sólido contra baselines nativos CUDA e RIPCPLIS-PALIS, otimizados à mão.
Isso porque, embora o Rust garanta segurança de memória em tempo de compilação na CPU host, os ambientes de execução de GPU massivamente paralelos acabavam exigindo linguagens de domínio específico, vinculadas ao fornecedor ou escape para ponteiros brutos unsafe.
Precisamente. O trabalho apresenta um framework de compilação de GPU com zero overhead, multivendor, construído nativamente dentro do compilador Rust-C e nos backends do ELVM. Ele usa o sistema de tipos do Rust, o modelo de ownership e as garantias de aliasing estrito, o chamado NALIAS, para gerenciar e otimizar transferências de dados pela infraestrutura offload do ELVM.
E um dos pontos que eles expõem é o problema das incompatibilidades de ABA entre os alvos de host e de device. Como é que eles resolveram isso?
Introduziram um pipeline de compilação em duas passadas, capaz de lidar tanto com movimentações de memória manuais quanto com aquelas geradas automaticamente pelo compilador. Para avaliar, usaram o benchmark Raja-Perf e o resultado é que a solução baseada em RUSP gera IR de LLVM competitivo para kernels de GPU, com desempenho sólido contra baselines nativos CUDA e RIP em C++ otimizados à mão.
Que é justamente o baseline mais duro de bater. Agora, o que a comunidade se perguntou no Hacker News foi: cadê o código? Um usuário, o Thomas Schwett, não encontrou nada no resumo. E o Supermat respondeu que o trabalho faz parte do codebase e do próprio Rust. Ou seja, o código está no repositório do compilador, em vez de num repositório separado do artigo.
O pessoal que faz portabilidade de sistema operacional livre para celulares acompanhou uma novidade boa. A câmera principal do Fairphone 6 já está funcionando com Postmarket OS. Quem conta é o autor do blog Cat Crafts, o usuário Pizzaiolo do Hacker News, que publicou isso em 17 de agosto.
E não foi só plugar e funcionar, né? O driver ele mesmo escreveu, aproveitando o trabalho que o Nondescript Pointer fez na lente grande angular, e a câmera já opera com foco automático e correção de cor.
Pois é. mas ele faz questão de dizer que a correção de cor ainda está em andamento. A imagem continua granulada e o armazenamento em JPEG do Plasma Camera não ajuda. Então ele pretende continuar trabalhando justamente para reduzir esse granulado. Numa comparação com o Galaxy A16 rodando Android, ele mesmo reconhece que ainda tem muito chão pela frente.
E para o upstream? Ou seja, para levar esse código para a base principal. Os dois combinaram uma divisão de tarefas. O nondescript pointer envia o código e o pizzaiolo revisa e acompanha.
Mas a novidade mais comentada do post é outra, a aprovação do teste de chamada de emergência. O autor ligou para a linha não emergencial da polícia, enviou um e-mail e recebeu autorização da gestão técnica do 112 para fazer o teste na terça-feira, 18 de agosto, entre 13h30 e 14h15. Tem que dar para discar 112, mesmo sem o resto da telefonia estar pronta.
E além disso, teve anúncio oficial do Fairphone 6+, que ele planeja comprar assim que possível para testar a imagem e corrigir problemas, com apoio de doações. Ele até criou um painel público mostrando os gastos em tempo real.
E olha que transparência! A Kate Crafts está se tornando uma fundação sem fins lucrativos, uma stitching na lei holandesa. E se o projeto crescer a ponto de ele deixar o emprego, o salário dele passa a ser publicamente visível, limitado pela lei ao máximo de mercado para não lucrativos.
Elogia a Fairphone, mas mantém as ressalvas por ser uma empresa. Mesmo assim, é um passo importante para tornar o posto de software livre uma alternativa viável no dia a dia.
Do mundo da tecnologia da informação, a gente volta numa conversa da comunidade sobre segurança. Teve um debate interessante no Hacker News a partir da história do Quake Shareware num CD-ROM apertado demais.
O cerne da discussão foi uma pergunta de um usuário, o Ranger Danger. Será mesmo justo chamar aqueles algoritmos de obscuridade por segurança? Porque, com essa lógica, a criptografia simétrica de verdade não seria a mesma coisa, já que é só matemática que troca os dados por outros bytes com base numa senha ou chave obscura.
Ou seja, a pergunta é, qual é a linha entre esconder os dados com um truque de programação e usar criptografia de verdade? E a resposta que a comunidade construiu é que a diferença está no tipo de sigilo. No caso do shareware do Quake, a proteção dependia de manter o método escondido. Na criptografia real, o método é público e testado por todo mundo. O sigilo está só na chave.
Isso é boa prática mesmo. Quando o algoritmo é aberto, qualquer falha pode ser encontrada por qualquer pessoa. E a segurança não depende de ninguém adivinhar como a coisa funciona. A obscuridade, por outro lado, quebra assim que alguém descobre o mecanismo.
E no fim, a discussão mostra por que a segurança por obscuridade é vista com tanta desconfiança. Ela dá uma falsa sensação de proteção. Enquanto a criptografia pública pode ser auditada por décadas e continuar de pé, um truque escondido só é seguro enquanto ninguém vira o código.
Exato. E essa distinção continua super atual, porque volta e meia a gente vê sistema novo tentando esconder como funciona em vez de abrir para a auditoria. A lição da comunidade, mais uma vez, é: segurança de verdade nasce da transparência, não do segredo.
E a gente encerra com uma história de saúde que está movimentando os círculos de biohacking. Um artigo da NPR, de 17 de agosto, traz o tadalafil, o princípio ativo do Cialis, sendo vendido como suposto remédio de longevidade.
O tadalafil é um dos medicamentos mais prescritos para disfunção erétil. E agora clínicas online e influenciadores estão promovendo ele para benefícios cardiovasculares, cerebrais e até desempenho atlético. Só que ele não é aprovado para prevenir infarto ou derrame, muito menos para prolongar a vida.
E a base dessa promessa? A reportagem cita evidências ligando o uso em homens a menores taxas de doença cardiovascular, morte e demência. Mas há uma ressalva importantíssima. Os principais estudos são observacionais e retrospectivos, ou seja, mostram associações, não causalidade. Não existem ensaios bem controlados em humanos.
E mesmo assim tem gente séria considerando o sinal interessante. O Dr. Robert Cloner, diretor de pesquisa cardiovascular do Huntington Medical Research Institute e professor da USC, disse que a discussão é séria, que esses medicamentos podem ter benefício potencial e que precisamos aprender muito mais. Ele considera os achados consistentes.
Vale lembrar que tanto o Tadalafil quanto o Cilisevio, o Viagra, são inibidores da PDA5. Eles impedem a degradação de uma molécula sinalizadora, o que relaxa as células musculares lisas e dilata os vasos sanguíneos. A diferença principal citada é que o efeito do Tadalafil dura consideravelmente mais.
E ambos têm usos que vão além da disfunção erétil. São aprovados para uma forma rara de pressão alta que afeta os pulmões. E o Tadalafil também pode ser prescrito para sintomas de próstata aumentada em homens.
Então a conclusão para quem ouve promessas de longevidade por aí é desconfiar. Os dados são sugestivos e merecem estudo. Mas transformar isso em recomendação de saúde sem ensaio clínico controlado é um pulo que a ciência ainda não autorizou. Fica o registro para acompanharmos se a promessa se sustenta. E chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui hoje.
Foi um prazer ter você do nosso lado. Que tal levar esses insights para o seu dia a dia e continuar explorando?
Exato. Até a próxima e siga curioso.